São todos os Jedi.
Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd. Eu sou Marcelo Pereira e o fã de Star Wars da Pod Sonha.
Fala, galera. Aqui quem fala é o Fernando, do canal Rebelião Estelar. E, como já dizia o Qui-Gon Jinn, a capacidade de falar não te torna inteligente.
É, aqui é o Vini Menezes e em Dave Filoni confiando.
E no Bueiro Nerd dessa semana, a gente vai te lembrar, caso você tenha esquecido, que esse é o mês de estreia da série Ahsoka. Ou seja, a gente vai voltar a falar de Star Wars aqui no Bueiro Nerd, porque o fã de Star Wars também merece sonhar. E chamamos aqui um participante de autoridade, Fernando. Diz onde a galera encontra você e o seu trabalho.
Bom, galera, eu sou colaborador aí há alguns anos já do site Sociedade Jedi. Hoje em dia eu tô mais por trás dos panos lá, ajudando só na TI do site, mas de vez em quando tem uns textos de games lá pra vocês curtirem. Mas atualmente, meu trabalho, meu foco mesmo tá sendo lá no YouTube, canal Rebelião Estelar, youtube.com/rebelialestelar, tudo junto. É isso, vão lá, se inscrevam no canal, curtam os vídeos lá, vou ter um imenso prazer de receber vocês, da gente, a galera lá adora comentar nos vídeos, eu comento junto, a gente gera várias discussões muito legais, concordando ou discordando, são vários insights muito bacanas aí pra contribuir na nossa conversa aí sobre a saga.
E é isso aí, o canal exclusivamente de Lore de Star Wars, vão lá dar uma olhada, vai estar aqui na descrição o canal do Fernando, o Instagram do Fernando e o do Conselho Jedi, beleza? E aproveita que você tá aí na descrição, você vai apertar o sininho pra gente lembrar que o Bueiro Nerd sai todas as sextas-feiras, religiosamente nos acompanhe no @ Bueiro Nerd no Instagram, tá bom? Tá saindo vídeo toda semana, né? Graças a Deus a página tá crescendo de uma forma muito satisfatória, a gente agradece a todos vocês e sem mais delongas, venha com a gente que o papo está muito bom e que a força esteja com você sempre.
Eu estava acreditando que conhecia quem estava por trás dessa máscara. Mas é impossível. Meu mestre jamais seria tão vil quanto você.
Anakin Skywalker era um fraco. Eu o destruí. Ah,
então eu mesma vingarei a sua morte.
Vingança não é o modo Jedi.
Eu não sou Jedi.
Quando a gente fala em mundos da ficção, pra tentar dizer quais são, tipo, mundos que são bem desenvolvidos, mal desenvolvidos, vamos tentar primeiro estabelecer quais são os critérios pra gente dizer o que torna ele melhor construído, mais real, mais complexo, por onde a gente começaria. Uma coisa que eu acho legal, por exemplo, os gêneros de fantasia, muitos pensam que seria o mais fácil de se construir, porque é um mundo que sai 100% da cabeça do autor. Diferente de uma história, por exemplo, um romance, que, por exemplo, se passa em Nova York, que a gente já tem a ideia de como é que é, porque se passa no nosso mundo real. Porém, isso nem sempre isso é verdade.
Cara, esse pai eu acho até mais difícil. Eu acho mais difícil você fazer uma história de drama no mundo real que funcione hoje em dia do que você criar uma fantasia do zero com algo que você imaginava, tá ligado? Porque, mano, você já viu de tudo em filmes de romance. Então, você vê um filme de romance que, pô, eu não lembro de um último filme de romance recente, assim, que eu falo, tipo, caraca, esse filme foi... Pô, ele pegou, tá ligado? O cara pensou bem aqui na parada. Acho difícil, tá ligado? Porque é difícil, mas de ficção, cara, a gente vai estar uma porrada aqui.
Realmente, foi o que você falou. Eu tô tentando pensar aqui em algum não seja fantasia, né? Porque ficção todos são. Mas parte de fantasia eu acho muito mais fácil você conseguir construir do zero. Seja fantasia medieval, seja ficção científica. Ficção científica eu acho até mais fácil do que a fantasia medieval. Porque a fantasia medieval parece que já tudo já foi tratado nela.
Verdade. Caraca, isso é uma coisa que me parece muito real. Que é muito difícil inventar coisa nova na fantasia medieval. Tanto que, quando chegou, por exemplo, quando teve o boom de Game of Thrones...
Isso todo mundo amou, pô.
É, mas aí, tu percebe que o diferencial não são os elementos em si, mas é o como contar a história.
Sim, exato.
Tá ligado? Porque os elementos, dragões, mortos-vivos, rei, conflito, por isso já existia, sempre teve. Mas a forma dele contar a história que era diferente. Porém, eu vou discordar um pouco de vocês. Por que que eu acho que, por exemplo, o gênero de fantasia, ele é um pouco mais difícil? Porque ele exige mais regras pra funcionar.
Não, você cria as regras.
Beleza, mas pra você criar as regras e isso não virar uma bagunça, é difícil. Por exemplo, você dá um exemplo de Harry Potter. Quando você faz o cara que tem poderes mágicos, você tem que fazer toda uma linha de regras pra ele não usar esses poderes mágicos pra resolver seus problemas num passe de mágica.
Tá, e aí você tá provando que não conhece Harry Potter, porque tu sabe que o exemplo aí que tu deu é uma merda, porque não acontece Harry Potter.
É, Harry Potter tem a regra deles não poderem usar no mundo trouxa, né? O mundo humano. Sim. E assim, a plataforma é escondida numa parede, sabe? O trem, ninguém, nenhum trouxa vê. Tudo acontece ali na periferia do que seria o nosso mundo, né? Nós que somos trouxas. Eu acho que, tipo... Então, assim, a Rowling, ela acaba construindo um mundo inteiro à parte.
É, ela cria uma ficção ali. Mas mesmo assim, ela falha. Porque, pra mim, nada justifica ninguém nunca ter usado o vira-tempo, tá ligado? Pra resolver nenhum caô do futuro, tá ligado? O vira-tempo só foi usado ali. Prisioneiro de Azkaban.
Mas então, esses errinhos é muito difícil de tratar numa história de fantasia. Por exemplo, se você fizer uma história que se passa, por exemplo, numa cidade que já existe, exige muito menos, por exemplo, do autor a necessidade de explicar aquilo ali. O que o livro de fantasia não, tu vai ter que explicar toda uma ambientação porque tu saiu da cabeça do autor.
Tá, isso é só uma parada de percepção, do cara expressar o mundo e deixar isso bem detalhado. Aí você vai ter N formas de fazer isso. Tu vai ter da forma que o Martin faz e vai ter da forma que o Tolkien faz, né? Que é tipo, caraca, maçante. Mas, pô, é específico. Você entende, mas é, a maioria do público é maçante mesmo, né? Então, assim, depende muito, cara. Tu tem vários tipos de abordagem. Não é isso que torna mais complicado ou não, entendeu?
Uma das coisas que eu acho que enriquece muito o mundo de ficção é diferenças entre culturas, tá ligado? Isso eu acho muito legal quando é muito bem feito. Quando o personagem sai de um lugar e pro outro, e as culturas são completamente diferentes. Ou no caso, por exemplo, das Crônicas de Gelo e Fogo, que a gente acompanha ao mesmo tempo várias histórias de paralelo e as culturas de um lugar são completamente diferente. A galera que, por exemplo, pra lá da muralha, pra galera de Essos, e é tudo muito diferente. Aí você vê, por exemplo, como o clima muda o comportamento das pessoas, as religiões. Isso é de um capricho que eu amo ver esses detalhes, por exemplo.
Como você deu o exemplo aí de Gelo e Fogo, mas eu acho que isso é quase que o básico pra você ter o seu world building, né? Você ter as regiões com culturas diferentes. Por exemplo, você falou aí de Gelo e Fogo, Westeros, né? Tem Além da Muralha e tudo mais. Por exemplo, no Tolkien mesmo, você tem a parte da floresta, a parte dos homens, a Mordor, que é parte de montanhas e tal. E você tem, por exemplo, Star Wars. Star Wars, os planetas são muito, tipo, tem o planeta de fogo, tem o planeta de água, tem o planeta floresta. É um ambiente pra cada local, sabe? Então, tipo, é meio que parte do básico, né? Cada região sua.
É, isso aí. Acho que faz todo sentido mesmo. Porque é o mínimo pra você estabelecer uma evolução ali na história, pra você passar por esses mundos. Alguém vai ter que passar e conhecer essas paradas. É, boa visão.
E até gerar conflitos, né? Porque o herói tá numa região que aquela cultura é diferente, por causa dele não conhecer aquela cultura, ele pode se envolver em qualquer perigo, em alguma situação diferente ali de aventura.
Sim. No caso, por exemplo, do Gelo e Fogo, vou aqui mais um mérito, que eu pago muito pau, porque eu acho que é o meu mundo favorito. Que o mundo é tão bem feito, que você sente que tem muita história ali que você não sabe, tá ligado? Você sabe que aquele mundo ali teve todo um passado que você não conhece. E é uma sensação boa de construção do mundo. E nem todos os autores conseguem passar essa sensação. Vou dar um exemplo aqui. Um outro mundo que eu acho um espetáculo. Eu amo. Que é o de One Piece. O de One Piece eu acho muito bem feito. E também tem muita variedade de lugar para outro. Porém, eu não sinto sensação, tá ligado? Só em alguns lugares. Outros nem tanto, tá ligado?
Eu ia falar assim, que tem algumas coisas até que geram essa expectativa e essa curiosidade na gente. Por exemplo, aí Gelo e Fogo, né? Você tem o mapa, né, cartográfico das regiões. Tem algumas partes do mapa que parece que ainda não foram exploradas.
Sim, isso é bem legal ver.
A mesma coisa com a Terra-média. A Terra-média parece que além tem alguma coisa ali que você ainda pode evoluir, pode descobrir a mais. Em Nárnia também tinha isso. Acho que, se não me engano, o nome é Terminus, que seria um outro local além de Nárnia. Então, assim, e são sensações diferentes. Gelo e Fogo, Senhor dos Anéis, você tem um mapa ali que termina em certo ponto e você pensa, pô, o que tem além daquilo ali? Desperta essa curiosidade. É diferente, por exemplo, de Star Wars. Vou deixar só em Star Wars. A gente tem uma galáxia. Ok, uma galáxia cheia de sistemas e tudo mais. Mas toda hora alguém pode falar, pô, mas aqui, ó, nessa região aqui, tem um planeta aí que ninguém nunca viu. E aí o cara enfia ali um planeta novo, uma história nova, né? E aí você não tem essa curiosidade. Você olha o mapa da galáxia de Star Wars e fala, beleza, tem várias estrelas com vários planetas. E em uma hora alguém vai falar de um planeta que você não tem essa curiosidade que um mapa de Senhor dos Anéis, por exemplo, você tem.
É, eu acho que isso também vem muito do desenvolvimento. Porque, por exemplo, Tolkien e Martin, você vê claramente que eles pensaram em todo um background antes de escrever histórias. Os caras escreveram histórias da história. Então, a gente vê lá em No Senhor dos Anéis uma história que se passa depois de uma história que já aconteceu. Então, assim, isso tem todo um impacto. Porque quando você vai ler, você vai perceber isso que o Marcelo falou ainda há pouco. Você vê que tem uma história passada, outras coisas naquele universo. E Star Wars não foi assim, né? Todo mundo sabe que o Lucas não fez isso. Ele realmente criou uma baita história, mas ele foi agregando coisas.
A ideia era o que estava na década de 70 ali, 80.
Exato.
E foi isso.
É. Hoje eu considero o universo de Star Wars um dos mais ricos da ficção. Mas é muito por causa do universo expandido. O universo expandido, cara, melhorou muito a construção de mundo de Star Wars. Inclusive, por exemplo, tem as regiões desconhecidas no Star Wars. Só que a região desconhecidas, ela é um pouco estranha, porque a gente como fã, nem a parte conhecida a gente conhece toda ainda. Então, qual o verdadeiro impacto das regiões desconhecidas?
Sim, e a ideia é elas permanecerem desconhecidas.
Não é pra conhecer.
É porque, assim, tem todo um lore em volta das regiões desconhecidas, que é de difícil navegação, que não é qualquer nave que consegue entrar ali, viajar lá dentro, né? Tem uma raça, né, que é a raça do Tron, que é um sistema que tá dentro das regiões desconhecidas. O planeta Ilum, que depois vira a base Starkiller, no episódio 7, é o planeta onde os Jedi, eles...
fazem o sabre de luz.
É, fazem o sabre de luz. E aí, tipo, fica lá na região desconhecida também. Então, tipo, não é região desconhecida porque ninguém nunca navegou lá. É porque ninguém consegue navegar lá. Mas é isso aí, é o pretexto pra você sempre enfiar alguma coisa nova ali, porque pega mais da metade da galáxia.
É complicado, velho.
É um pouco meio vago, né? Porque eles vão lá o tempo inteiro, pô. A Rey chega lá tranquilamente assim, ó.
Nossa, eu ia falar isso agora. Caraca, eu fiquei lá no final do episódio 9, quando aquela cacetada de nave chega na região desconhecida, eu falei, pronto, começou o período das grandes navegações do universo Star Wars. Agora todo mundo consegue atravessar as regiões desconhecidas.
É, então, o problema das regiões desconhecidas é porque ninguém consegue navegar lá dentro, porque você precisa navegar por rotas específicas. Então, se você não conhecer a rota, é como se você estivesse num descampado com um carro tentando chegar em algum lugar. Você não tem estrada, não tem nada. Você não vai saber pra onde você tá indo. Tanto é que no episódio 7, o plot todo é você achar a parte do quebra-cabeça que falta pra encontrar o Luke, né? Porque ninguém tem aquela região ali mapeada, então não sabe qual é a trilha que tem que tomar até chegar em Acto, onde o Luke tá. E aí cria-se tudo isso. Agora, Exegol não. Exegol conseguiram chegar lá, mas assim...
É da mesma forma, só que meio merda.
É a mesma desculpa que usaram pro retorno do Palpatine. De alguma forma, o Palpatine retornou. De alguma forma, as pessoas chegaram e Exegol.
Esse início é fogo. Essa frase, né, de alguma forma, o Palpatine voltou, é animal.
Quando o Paul Dameron mantou essa.
Não, inclusive, vou aproveitar que tocamos aqui no episódio 9. Vou aqui propor uma pergunta pra vocês aqui, meus colegas, e quem estiver ouvindo também. É o seguinte. O filme começa com o Finn e o Paul, e eles pegam, tipo, um vazamento. Vazou uma informação, certo? E a informação era, ó, Palpatine voltou e tá construindo uma parada grande aí na região desconhecida. Só que quando a gente vai ver lá a base do Palpatine, só tem clone e aqueles devotos do lado sombrio lá. E o Palpatine zumbi. Então, uma pergunta. Quem vazou essa informação?
Parece que o Império sabia, né? E aí o Hux conseguiu passar, não
é? O lance é que quem sabia não era o Hux, era aquele cara lá que surgiu só no episódio 9, lembra? Aquele general.
É porque as patentes não ficam muito claras nesse episódio 9, né? Aquelas patentes ali.
Então, o episódio 9, ele tem muito problema de furo de roteiro, cara.
Nossa, ele é um furo de roteiro,
ele é uma aula de como não escrever. Eu não gosto de fazer hate em cima de Star Wars, porque quando você faz hate, assim, eu não gosto do episódio 9. Vem uma enxurrada de gente, viu? É ruim mesmo, a Disney estragou e tal. Mas, assim, ele tem problemas de construção de roteiro, até porque eu não gosto daquele roteirista que é o mesmo roteirista que escreveu a desculpa lá do Batman vs Superman da Marta, né? Do Chris Terrio.
Nossa, mano! Caraca, eu não sabia dessa informação. Agora as peças se encaixaram, agora tudo faz sentido.
E são todos os Jedi.
Não, e o pior é que a gente aqui não é hater da trilogia da Disney. O meu Star Wars favorito é Os Últimos Jedi, tá ligado? Episódio 8. Eu gosto pra caraca do episódio 8, tá ligado?
É meu segundo filme favorito de Star Wars, perdendo só pro Império Contra-Ataca. Daí é difícil, né?
Super justo, super justo.
Mas isso era uma pergunta que eu ia fazer depois. Eu ia falar assim, que é uma pergunta que a gente sempre faz quando a gente conhece alguém novo aqui. Qual é a sua opinião sobre o episódio 8? Mas tá tudo certo.
Não, episódio 8 é muito bom porque ele quebra todas as expectativas.
Exato, cara. Você vê coisa nova.
Exatamente.
É uma coisa nova.
A maioria das pessoas que a gente traz aqui, as pessoas não gostam, cara.
Não é possível, gente.
Não é possível, mas é, cara.
Aí sempre começa uma discussão de uma hora sobre tentando convencer do porquê que Star Wars 8 é bom.
O bom é que uma desculpa que eu vejo muito, e é por isso que eu acredito, já falei isso aqui gravando outra vez, mas eu reitero, eu acredito que no futuro esse filme vai ser muito bem visto. Tá ligado? Pela próxima geração vai ser visto assim, pô, esse filme aqui tentou fazer uma coisa nova, tentou inovar. E até a galera que não gosta, eu vejo muito comentário tipo assim, é um bom filme, é um mau Star Wars, tá ligado? Eu vejo mais ou menos dessa narrativa, tá ligado?
Mas assim, eu gosto de confrontar também as pessoas viram e falam, ah, eu não gosto do episódio 8 porque ele não parece Star Wars. Tá, então você gosta do episódio 7. A pessoa, ah, não gosta do episódio. O episódio 7 ou um episódio 4. É.
Exato.
Se você não gosta da cópia e não gosta do que é diferente, então o que, que você gosta?
A verdade é que você tem que se questionar até se tu ainda gosta de Star Wars. Não gosta do igual e não gosta do diferente. O que tu quer, cara?
É, e assim, é uma coisa que você falou que é muito verdade, porque eu tô na estrada aí como fã de Star Wars desde quase 1980, final de 80 pra 90, enfim. E assim, acompanhando os fãs e tal, e você via que antigamente a galera não gostava tanto do episódio 6, porque ele é mais infantil. Mas as crianças que assistiram os Ewoks, elas cresceram e têm esse sentimento de nostalgia com o episódio 6. Então, as pessoas passam a gostar do episódio 6. Né? Não é todo mundo que gosta, mas assim, a galera que cresceu, agora tá dando opinião por aí e fala, o episódio 6 é bom. Mesma coisa, episódio 1, 2 e 3. Na época, a galera meteu malha, achou ruim.
Eles foram completamente redimidos hoje em dia.
É, pô, política Star Wars, nada a ver, isso aí não é Star Wars. E aí, a galera que era pequena, criança, nasceu lá em 2000, 2005, cresceu. E agora eu vejo muita galera aí de 20 anos falando, pô, episódio 1, 2 e 3 é maravilhoso.
Não, eu conheço pessoas que gostam de Jar Jar. Pra mim isso é um absurdo.
É, eu conheço também. Eu conheço gente que tem personagem favorita, o Jar Jar Binks.
Nossa, isso daí é too much pra mim.
Isso
eu
nunca vi.
É too much pra mim. Isso é too much.
Isso é verdade? É real? E aí agora, pô, você vai em Jedi Con, em Comic Con, CCXP, esses eventos. Você vê criança vestida de Rey. Essa criança daqui a 20 anos, ela vai falar, pô, episódio 7, 8 e 9 é muito bom, porque ela vai ter esse sentimento, sabe?
Pô, uma coisa que eu fico me questionando sobre os fãs de Star Wars no futuro é porque, por exemplo, eu tiro pelos meus irmãos, que são criancinhos. Os Star Wars favoritos deles é o 3, o 7 e o 8, tá ligado? Nem eles conseguiram gostar do episódio 9. Eu levei meus irmãos no cinema pra ver, o meu irmão mais novo dormiu. Mas o 8 é o favorito de todo mundo aqui em casa.
Pois é assim, o 7, eu não vou dizer que ele é uma cópia do episódio 4, porque tem coisas novas ali.
Ele é um filme preguiçoso.
É preguiçoso, ele se apoia muito na mesma estrutura do episódio 4. Mas ele tem muita ação, os efeitos especiais são maneiros e tal.
Ah, é JJ, cara, né? O JJ é um canalha, né, cara? Ele sabe ganhar efeito, ele sabe escolher trilha. Pô, todo o mérito aqui, mano, os personagens novos, eu acho eles o máximo, cara. Eu gosto do Finn, eu gosto do Poe, gosto da Rey, gostei do Almirante Holdo, cara.
Eles são mal trabalhados.
É.
No episódio 7, você tem o início deles, ok. Eu gosto ali de como é feito o Finn. Ele se questiona no início, né? Ele é um Stormtrooper que se questiona. Pô, tá fazendo besteira aqui. Aqui, hein? Aí, pô, você tem a Rey, que é uma catadora de lixo, que não sabe qual é o destino dela e tal, e o Poe, que é um as da pilotagem. Beleza, só que aí você tem o 8, a quebra de paradigmas, assim, o único defeito do 8 é a parte do cassino, que eu detesto. Aquilo ali podia ser mais bem feito e, tipo...
Poderia ter sido a aparição do Lando.
Exatamente, esperava que fosse o Lando.
Também.
E aí, chega no episódio 9, ninguém sabe resolver nada, sabe? Fica confuso, não tem sentido. De alguma forma alguém retornou, de alguma forma alguém chegou lá onde ninguém tinha o mapa.
É um bagulho que, tipo assim, meio que o Rian Johnson levantou a bola pra caraca, ele conseguiu preparar todo o terreno pra fazer uma baita conclusão e tinha que falar e cagou. Porque, tipo, cara, ele tinha deixado o plot perfeito pra Rey. A Rey é filha de ninguém. Pô, isso é muito bom. A gente tá cansado de ter o escolhido, de Skywalker, família de Skywalker.
Você sabe qual seria o sobrenome da Rey originalmente? Né? É, seria Rey Solana. Quem é Solana? Ninguém. Ninguém.
Isso era da...
É, a ideia original era do Colin Trevorrow, que dirigiu Jurassic World. Ele tava amarrando a história com o episódio 8 muito bem. E aí, tipo, a Rey realmente seria filha de ninguém. Só que o Kylo Ren, né? Eu acho que ele é 10 anos mais velho que a Rey, alguma coisa assim. E aí, ele, em algum momento, ele teria descoberto que os pais da Rey deram a luz a uma criança. E essa criança começou a despertar muitos poderes ali. Muito sensitiva à força, né? Muito poderosa. Ele foi lá, matou os pais e a criança conseguiu fugir. Seria mais ou menos alguma coisa desse tipo.
Seria muito melhor, cara.
Uhum.
Independentemente de como fosse feito, eu acho que duas coisas deveriam ter sido mantidas. A primeira é que a Rey não deveria ser filho de ninguém especial, porque isso ia abrir portas. Até pro universo crescer depois do episódio 9, você poderia ter novos sensitivos da Força poderosos, e o Kylo Ren tinha que ter sido vilão até o final.
Sim. Nossa, sim.
Quer saber a verdade sobre os seus pais? Ou sempre soube? Você só a mantinha escondida. Sabe a verdade? Diga. Diga.
Não eram especiais.
Eram catadores de lixo nojentos que a venderam para comprar bebida. Estão mortos numa vala comum no deserto em Jakku. Você não tem lugar na história. Veio do nada. Não é nada. Mas não pra mim. Junte-se a mim.
Infelizmente, ficou com uma sensação tão ruim que eu vou ser sincero. Star Wars me deixou muito desanimado por muito tempo, tá ligado? Eu acho que se não fosse por causa de The Mandalorian, eu teria desanimado total com Star Wars, cara. Tanto é que todas as produções, não todas, porque agora já anunciaram o filme da Rey e tal, mas todas as produções eram antes do 7, tá ligado? Era tudo indo pro passado. Ninguém queria mais tocar naquele assunto. Mas eu sou contra rebootar, tá ligado? Eu acho que é melhor você usar o que tem e tentar fazer melhor.
Então, não reboota. O que tá ali, você tá feito. Que você pode fazer é remendar. E de que forma? Ah, de alguma forma o Palpatine voltou. Beleza. Mal feito pra caramba. Mas aí, você tem coisas ali, tipo, lançou o jogo Battlefront 2. No Battlefront 2 falou que o Palpatine, assim que morreu, ele começou uma operação que os droids tinham uma mensagem dele falando pros almirantes.
Operação Cinzas. Eu tô jogando esse jogo muito bom, inclusive. Muito bom.
Aí você tem isso. Aí lá em Mandalorian, você vê lá em Navarro, você tem uma base de clones ali e tudo mais, né? E aí vai indo, né? Aí você descobre que o Snoke era um clone também. E aí, na animação The Bad Batch, você vê que o Palpatine destruiu o caminho, mas aí, tipo assim, ele destruiu o caminho, mas ele manteve uma operação de clonagem. Então, tipo, vai explicando que não foi de alguma forma. O Palpatine, desde que ele toma o Império pra ele, ele tá fazendo... Você vai remendando, né? É melhor do que rebootar. E assim, eu acho que o filme da Rey vai ser um soft reboot. Porque vai ser a Rey mais velha, como a líder da nova Ordem Jedi, com novos pupilos. Ou seja, vai ser o que o Luke não foi no episódio 7. Que o Luke que já começa com a Ordem destruída.
Sim.
E assim, ela tem os livros, ela construiu o próprio sabre de luz em cima do bastão dela.
Ela adquiriu lá aquele poder de cura e tudo mais.
É, e assim, o filme se passa 15 anos depois do final do episódio 9, né? Tipo, é uma pessoa 15 anos mais velha, sabe?
Vai ser uma quarentona.
É isso. Aí, pô, o pessoal fala, mas é tão pouco tempo. Cara, não é pouco tempo. Eu hoje, com 36, não sou igual o Fernando de 21 anos. Para pra pensar quem era o Fernando de 21 anos, tipo, é outra pessoa, sabe? Você vai amadurecendo e tudo mais.
E a Rey sempre pareceu uma personagem muito madura. Eu acho que ela tem a cara de ser mestre.
Mas eu acho ela um personagem que não tem muito, porque beleza, vamos traçar a personalidade da Rey. Não tem muito o que se falar, tá ligado? Ela é uma personagem muito mal desenvolvida.
O lance é que o que parece é que o filme não vai ser da Rey. Os protagonistas vão ser algum jovem ou alguma jovem. Ou vai ser uma dupla de jovens. E ela vai ser a mestre do protagonista, entendeu?
Isso aí. O exemplo que eu dou é que esse filme da Rey vai ser como o novo Caça-Fantasmas, mais além.
Ah, tá. Pega aquele jovenzinho, né?
É, você tem uma galerinha nova que tá chegando.
A Sombra do Legado.
É, e aí eles descobrem, a gente fala assim, tudo bem que o Spengler, Caça-Fantasmas, ele já morreu e tal, e as crianças vão descobrindo. Nesse caso, você já vai ter uma mestra já ali montando a ordem. 15 anos depois, ela pode ter muito padawan, pode ter um templo já construído bonitão lá, seja lá onde ela vai construir esse templo. O próprio Luke, cara, assim, conseguiu construir o templo dele em ossos em poucos anos.
Tem uma outra reflexão que eu faço também, que é o seguinte. Star Wars tem uma dificuldade de construir novos vilões. Porque os vilões de Star Wars são muito icônicos. O Maul só teve um filme e ficou icônico. Por causa que o design dele era incrível. Né? O Maul, o Vader, o Palpatine. E já foi usado a cartilha do remanescente do Império, que seria a Primeira Ordem. Então, tem que tomar muito cuidado pra nova ameaça do universo de Star Wars não ser os remanescentes da Primeira Ordem, que seria uma repetição da história. E também também não poderia ser um usuário do lado sombrio que é intimamente ligado com o protagonista.
Eu acho que vai ser essa opção. Eu acho que vai ser exatamente isso.
De novo, mano!
Mas não tem muito pra onde ir, cara.
Tem.
Tem, cara. Faz um caçador de recompensa brabo, cara. Um caçador de recompensa tão brabo quanto um Jedi.
Tem até melhor, cara. No universo expandido, né? Hoje é Legends. É uma raça, né? São os Yuuzhan Vong. É uma raça de alienígena, eles são quase que, assim, bárbaros, né? E o objetivo deles é conquista. A diferença deles é que a raça deles não é influenciável à força e quem é sensitivo à força não consegue sentir eles. Então os caras chegam e começam a dominar a galáxia. E como é que você faz pra parar uma raça inteira dominando a galáxia? É totalmente diferente. Assim, eu não gosto muito das histórias.
Mas a ideia é boa.
A ideia é boa.
Caraca, o exército de Jedi não ia dar conta do exército desse cara. Ainda mais porque a maioria dos Jedi, né, como a gente pôde ver lá na Batalha de Geonosis, não significa tanto assim.
São bem fraquinhos.
Mas assim, imagina, você tem uma raça que os Jedi não conseguem sentir a presença deles.
Sei lá, tá me parecendo muito Star Trek.
É parecido. Você tem livros e histórias em quadrinho deles aí.
Você tem também, não sei se tu vai lembrar, tu deve conhecer mais o Legends, mas o Tron, ele vem de uma raça que fugia de uma ameaça que vinha também da região desconhecida. Essa ameaça também poderia ser um novo plot.
Poderia.
Se isso já não for usado agora nesse Mandoverse, né, que tá sendo criado. Se é porque o Tron vai provavelmente ser o grande vilão dessa primeira fase, mas a gente sabe que o Tron, ele não é 100% maligno, né? Ele tem uma razão maior.
É, ele não é o personagem do mal. Ele é um personagem que tem as convicções dele que são questionáveis. Ele é um imperial. Então, ele como um soldado, ele vai servir ao Império. Né? Ele some no final de Rebels e agora ele vai reaparecer em Ahsoka. Eu acho que ele não vai ser o vilão final de Ahsoka.
Também acho que não.
Porque, além do filme da Rey, vai ter um filme que vai meio que amarrar esse mandoverso de série,
nossa,
né?
Nossa, esse eu acho que é o filme que eu tô mais hypado pra ver.
É, eu tô animadaço.
Acho que vai ser maneiro.
E aí eu acho que ele pode ser o grande vilão. Inclusive, eu acho que eu falei disso num vídeo do canal lá, que a ideia que eu imagino é que, como você tem os livros da trilogia Tron, né, que lançaram lá no início dos anos 90, caíram esses livros depois que a Disney comprou. Sim. E transformou ele em Legends. É, só que você tem muitos elementos do livro que se passam nessa época do Mandoverso, que é pra onde o Tron vai aparecer agora. Vai ser exatamente no mesmo lugar.
E o Dave Filoni é um estudioso dos Legends.
É. Inclusive tem o Luke, que já apareceu em Mandalorian. Você tem a Ahsoka, que é uma personagem nova, mas você pode encaixar.
Isso é o que deixa mais doido. Pode aparecer todo mundo. Pode aparecer o Luke, o Han, Leia, pode aparecer o Mando. Cara, dá pra fazer um Vingadores Ultimato de Star Wars ali contra o Tron e um exército muito sinistro. Dá pra fazer um baita filmaço, cara.
Quando anunciaram esse filme, a gente vai unir aí o Mandoverso, vai juntar todo mundo e tal. Eu falei, cara, é o Vingadores de Star Wars.
Pô, dá pra ver a galera de Rebels, Ahsoka e tal. Dá até pra vai matar um personagem importante, vai. Se o Pedro Pascal não quiser mais ser o Mando, ele pode morrer nesse filme. Ele podia fazer uma morte épica. Sim. Pra ele, tá ligado?
Sim.
Ou, por exemplo, a própria Ahsoka, né? Porque a Ahsoka tava como fantasma da força no episódio 9, então ela tem que morrer em algum momento.
Cara, você falou um negócio agora, ele despertou um negócio. Caralho, eu não tinha parado pra pensar nisso.
Que a Ahsoka tem como estar como fantasma da força no episódio 9, pô.
É. Ela fala, né? Tô vendo a voz dela, é verdade.
É.
É verdade.
Agora eu fiquei triste.
E é engraçado, porque isso pode total acontecer, porque nos próprios quadrinhos a gente tem várias sagas, tá ligado? Acontecendo com geral, tá ligado? Com vários personagens que nunca apareceram, né? Tipo, a Doutora Aphra. Nunca apareceu nenhuma.
É, uma que nunca apareceu.
Podia. Teve um personagem que, se não me engano, ele saiu dos quadrinhos da Doutora Aphra, que tá lá na série do Boba Fett, que é aquele look preto. Me amarro naquele personagem.
Sim.
Tá ligado? Um baita personagem. O universo ele construído na série do Boba Fett, eu gosto também. Eu não gosto da série, mas os personagens são legais.
Fala isso, cara. A série é muito boa. É uma das melhores séries, na real.
Eu gostei, mas ela é fraca, mano. Aquela galera do Speed é muito ruim aquilo.
Esse é o defeito da série. Esse é o defeito da série.
É vergonha alheia pura aquilo ali.
Mas aí, assim, a série, ela tem algo que até, inclusive, a gente começou falando aqui, que é a parte da cultura. A série mostra a cultura dos Tusken Raiders.
Como nunca tinha mostrado. Isso eu concordo.
Eu não tinha imaginado ainda algo daquele jeito, assim, um negócio bem tribal. Por vezes, assim, até me lembra algo meio puxar aqui pro nosso mundo, algo um pouco africano, alguma coisa do tipo, assim, sabe? Bem tribal, bem marcante visualmente, né? Com aqueles adereços e tudo mais, assim. Tem um episódio, acho que é o segundo ou terceiro, que ele termina com aquela dança deles em volta da fogueira, numa roda. Cara, aquilo ali, eu me arrepiei num nível, cara, nenhuma série fez isso até hoje comigo. Série ou filme de Star Wars? Mentira, a Rogue One, a cena do Darth Vader, eu me arrepiei. É.
Ah, tá, porque eu falo, pô, caraca, o Rogue One.
Mas assim, a cena do Tusken, pra mim, foi nesse nível de emoção. Eu fiquei extremamente emocionado apaixonado com aquilo.
Sério, a minha cena favorita da série do Boba Fett, pra tu ver que eu gostei. O pessoal aqui em casa gostou. Só que quando acabou, ficou com um gostinho meio amargo. Eu acredito até que seja por causa da presença do Mandaloriano. A presença do Mando diminuiu muito o Boba.
Quebra a série, cara. Você tem praticamente dois episódios ali que não tem nada de Boba Fett.
É verdade, o Boba Fett não aparece em dois episódios da própria série e o Mando manda ver nos episódios, tá ligado? Isso que eu ia falar. O meu momento favorito é o momento que o Mando vai ir pegar o bebê e ele pede pra Ferreira fazer uma malha de pesca pro bebê ficar protegido. Uhum. E aí, quando ele chega lá, ele tá procurando o bebê, né? Onde que o Luke tá treinando. E, cara, quando a Ahsoka fala com ele, cara, tipo, você abriu mão dele pra ele receber o treinamento. Se ele te vê, você vai atrapalhar o treinamento dele. Um Jedi não pode ter ligações afetivas com ninguém. E aí, ele vê o bebê treinando com o Luke de longe. E aí, tu vê que ele dá, tipo, uma acariciada, assim, no presente. E ele, poxa, mas eu vi de tão longe. E a Ahsoka, vocês já vão falar, deixa que eu entrego pra ele. E aí, tu vê que ele entrega com uma mal vontade, assim, ele entrega o presente da mão dela. Vai embora. É muito bom, assim. Só que aí o bebê sente a presença dele.
Ali criou o laço afetivo que não dá. Tanto é que o Luke bota ele ali, aí.
Caraca, esse momento foi uma sacanagem, velho. Caraca, esse foi um baita final de episódio, né? Quando ele pega o bebê e dá um sabre de luz e a malha de Beskar. Uhum. Aí ele fala, escolhe, você vai escolher o caminho do Jedi ou o caminho do Mandaloriano. Aí o episódio termina com o bebê, assim, né? O mistério do que ele vai escolher.
O Luke precisava fazer isso porque se ele fala pro Grogu, não, você não pode ir com ele, você vai ficar aqui e prende ele, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o pai do Luke.
Concordo.
O Anakin foi muito podado pelo Conselho Jedi e isso foi crescendo aquela raiva nele. E o Palpatine, né, se aproveitou.
E o encontro de Luke e Ahsoka foi tão singelo. E isso é muito louco, porque a Ahsoka, ela tem um problema na lore de Star Wars, que é que ela não é mencionada nas prequels. Por ela não ser mencionada, sempre deu um ar de personagem secundário, inferior. Sim. Sendo que é uma das personagens mais bem desenvolvidas de Star Wars.
Sim.
Tá. E aí, ela se encontrando com o Luke, e tu vê que rolou, tipo, uma intimidade entre eles, né? Falando, tipo assim, pô, você falou igual seu pai agora e tal. E aí, quando ela tá indo embora, o Luke pergunta, eu vou te ver outra vez? Né? Tipo, uma preocupação. Foi muito maneiro esse momento. Inclusive, eu sei que você gostou da série, eu digo que eu também gostei, mas isso também é um problema da série. Isso era pra ter acontecido em Mandaloriano segunda temporada, mano.
É, eu teria colocado na terceira. O problema é que esse aí é um defeito que o Filoni e o Favreau fizeram, que, cara, eles botaram muito subplot, né? Você então, levou a criança embora, beleza. E agora? O executivo da Disney bateu na porta deles lá e falou, ó, a criança tem que voltar e dar seu jeito aí, porque a gente tem que vender boneco.
Pois é,
cara. Vender boneco, volta pois com a criança aí. Aí eles falam, pô, e aí? A gente já tem aqui a terceira temporada, tá escrita. Vai ser a tomada de Mandalore. O que a gente faz? Não tem orçamento. E aí? Encaixa na série que vai, tá rolando.
Tu não acha que seria melhor? Cara, nossa, isso eu ia amar. Eu ia até chorar. Se a gente passasse a segunda temporada sem o Grogu.
A terceira?
Não, no caso, ser a terceira, é isso. Passar a terceira temporada sem o Grogu. Deixa ele se reencontrar ou no último episódio ou na próxima temporada. Cara, teria sido aquele reencontro de chorar, de emocionante e tal.
Até porque se você assiste a segunda e vai pra terceira,
você não entende.
É. Tem um gap.
Ah, o que houve? Ah, ele entregou a criança tá aqui.
E vou te falar, a série do Boba Fett tem um momento que é muito badass do Boba Fett, que é quando ele reúne todos os mafiosos de Tatooine. Eu me amarro nessa reunião de mafiosos que tem. O não é mafioso, né? Só o Daimyo. É o Daimyo de muito brabo.
Não tem como você falar que uma série do Boba Fett é ruim, quando você tem uma cena do Boba Fett montando o Rancor de frente pro Cad Bane.
Foi maneiro mesmo. Nossa, foi muito maneiro essa cena mesmo. O lance é que, por exemplo, o episódio seguinte da reunião com o negócio se chama O Mandaloriano, e aí você tem o Mando matando, arrancando cabeça do açougue, cara. Uhum. Nossa, aí tá lá um monte de açougueiro olhando pra ele, e ele fala, ó, matei seu chefe, o dinheiro tá ali, ele não me interessa. Aí todo mundo corre pra pegar o dinheiro, pô, caraca, muito brabo, pô. E ele usando o sabre todo sem jeito, aí ele se machuca usando o sabre.
Mas isso aí foi um problema, assim, ninguém nunca deixou claro isso, mas é bem óbvio que foi problema de executivo versus narrador.
Também
narrador,
acho.
É roteirista, né? O roteiro tava pronto, e o executivo chegou, não quero isso, eu quero que você volte com a criança.
Tu vê que o bebê não tem crescimento na terceira temporada de Mandaloriano.
Ele só tá ali. Ele é muito mal utilizado, ele só tá ali, sabe? Tem hora que você olha assim e fala, cadê a criança? A criança lá na pochete do Mandaloriano, e é isso.
E aquela batalha final, que é animal, tá? Tem aquela guerra de mochila jato linda de morrer, mas eu acho que aquela cena toda seria melhor sem a criança. Porque a criança, querendo ou não, é mais um peso na luta.
Sim.
Tá ligado? Tu fica toda hora preocupando, meu Deus, cadê a criança? Cadê criança? Tá ligado? Um tiro, o bebê tá morto, pô. Tá ligado? Enfim, foi um problemaço isso aí. Mas fazer o quê? Mérito dos realizadores que conseguiram fazer a terceira temporada não ser ruim apesar disso. Tá ligado? Apesar de a gente ver o dedo dos caras.
Aceite as nossas mais humildes desculpas, pequena Ahsoka. O conselho estava errado em acusá-la.
Você mostrou muita força e firmeza na sua luta para provar a sua inocência.
É uma verdadeira característica de um Jedi.
Essa foi, de fato, a sua grande provação. Agora podemos ver. Sabemos que a força age por caminhos misteriosos. E por causa desse julgamento, você se tornou uma Jedi ainda maior do que era.
Para a Ordem, deve voltar.
Estão te pedindo para voltar, Ahsoka. Eu estou te pedindo para voltar.
De novo, graças ao Mandaloriano, muito a Andor também, que Andor foi uma baita série. Eu tô muito no hype pra série da Ahsoka. Até porque eu acompanhei Rebels e Clone Wars, né, fielmente. Eu acho até que os 4 últimos episódios de The Clone Wars são uma obra-prima. Eu veria aquilo no cinema, sim, tá ligado? E, cara, a Ahsoka merece uma série dela, cara. Se a série dela for ruim, eu vou ficar muito chateado, tá ligado? Mas eu acho que não, porque é o que, com certeza, que o Filoni vai fazer com mais carinho. Era o que ele quer fazer desde muito tempo já.
Ele tá ali, ó, cozinhando essa série há um bom tempo.
Mas é um pouco irônico, né? Tipo assim, vou cagar em Obi-Wan, mas é de Ahsoka, vou fazer com
cara. Mas Obi-Wan não era ele, pô.
É, isso é verdade. Não era do núcleo criativo dele, é verdade.
Era uma outra roteirista e diretora.
E eu vou ser bem sincero, nunca houve ideia de fazer série do Obi-Wan. Nunca houve. Foram os fãs que ficaram pentelhando, faz Obi-Wan, o Ewan McGregor tá na idade certa, faz. Aí a Disney olhou e falou, vamos vender boneco? Faz a série. Fizeram a série.
É mais os fãs do livro Legends, né?
Que... É, e assim, o que você vai fazer com um cara que tá isolado no deserto? Não tem o que fazer. O próprio livro, Kenobi, né, o livro que hoje é Legends, ele é bom, é um livro legal, mas assim, é o Obi-Wan ali em Tatooine tendo uma aventura, rola um affair com a mulher lá e tal, e ele briga com os piratas, eu nem lembro, que é saqueadores, alguma coisa assim, mas sabe.
Tem uma amiga minha que eu apresentei Star Wars pra ela, e cara, ela vendo o trailer de Ahsoka, ela chegou a gritar quando apareceu a Hera e o Chopper, cara, que eu tô muito feliz de ver esse personagem de Rebels de volta, cara, porque eu vou sincero, eu faço parte da galera que achou que o Rebels não ia dar em nada.
Então, eu fui o cara que na época eu tava sem acesso a Clone Wars. Então, eu comecei a assistir Clone Wars, em determinado momento ali eu parei, porque não tinha como assistir, não tinha canal a cabo, enfim, internet não conseguia baixar essas coisas. E aí eu fiquei sem ver. Aí quando começou Rebels, eu já tinha acesso. Eu falei, pô, vou começar a ver esse negócio desde o início, né? Pô, vai ser bacana, a série nova de Star Wars. E aí, cara, eu pilhei todo mundo, pô. Eu tenho aqui a primeira wave dos bonecos, né, dos action figures, eu tenho todos eles, tanto da a Ghost Crew, né, que são os personagens principais, como do Império também. Pô, fiquei pilhadaço. E aí a primeira temporada ela é bem...
Ela é fraquinha.
Aí começa, né? Aí a segunda já o negócio começa...
Não, a segunda é uma sacanagem. A segunda ele botar o negócio todo alto, foi até difícil de pegar a bola depois, de pegar a peteca depois, tá ligado? Que o Vader é um trunfo que, meu Deus do céu. E o Vader, cara, o Vader se ajoelhando pra falar com o holograma do Imperador é uma coisa que eu dá vontade de se ajoelhar também, tá ligado?
É muito melhor. Aí pô, quando você pensa que não pode melhorar, aí o Filoni fala, ah é? Então toma aqui, ó, canonizando o Thrawn. Terceira temporada aparece o Thrawn.
Nossa, caraca, eu vou te falar aqui a apresentação do Thrawn, né? Tu lembra quando eles estavam fazendo uma missão de stealth pra tentar salvar a família da Hera, né, lá no Natal dela? E aí ele vê nos detalhes da arrumação das coisas, ele vê que a empregada tava carregando um negócio que tem alto valor cultural pra aquele povo, e ele saca que eles estão sendo invadidos. Caraca, essa cena foi animal demais, cara. Tu vê ele só olhando pro lado, olhando pro outro. Aí, pô, traz empregado aqui rapidinho. Nossa, animal, cara.
É a essência do Thrawn. E assim, o Filoni junto com... Ele chamou o Timothy Zahn pra brincadeira, né? Tanto é que o Timothy Zahn ele escreveu mais acho que 2 ou 3 livros do Thrawn, agora canônicos.
Boa!
Então assim, ele chamou pra brincadeira e falou, pô, vamos fazer uns negócios maneiros aqui do Thrawn. Aí ele, pô, fez lá em Rebels, né? Pô, a galera adorou, mas ainda ficou aquele gostinho, poxa, mas não é o Thrawn lá do, né? Não é o herdeiro do Império e tal. E aí finaliza a série com ele sumindo.
Sim, junto com o Ezra.
É, e agora é a Ahsoka procurando ele exatamente no momento que se passam os livros lá da década de 90, né? Que a galera, até antes do episódio 7 ser lançado, era considerado episódio 7, 8 e 9.
Sim. Eu tenho uma parada que eu não assisti assistir Rebels, porque eu não consigo achar engajante, tá ligado? Tipo, eu não consigo ver uma animação, tirando, tipo, Clone Wars, que é uma animação séria, Rebels pra mim não foi assim. Rebels pra mim parecia um desenho do cartoon que, porra, tinha um pouquinho de lore ali, tá ligado?
A primeira temporada é isso.
Não, tipo assim, vai, peraí, vamos ser honestos aqui. Rebels tem 4 temporadas. A segunda temporada, ela é totalmente fora de tom das outras três. Porque ela é muito importante pro canon. O Vader é um personagem que carrega demais a segunda temporada. E, cara, não tem como. A luta entre o Vader e a Ahsoka é um negócio que, caraca, aquilo ali é nível de filme, tá ligado? É um acontecimento nível filme ali no meio da segunda temporada de Rebels. E na terceira e na quarta, tá, a gente tá aqui pagando mó pau pro Tron. Porque as melhores partes são com ele. Mas tem todos uns episódios fillers, meio chatos, que ele nem aparece, assim, que compõe também o episódio. É muito bobinho. Tanto que, por exemplo, no Disney Plus, tem uma sacada maneira, que é que, por exemplo, você procurar por temas. Aí, por exemplo, cultura mandaloriana. Aí você vai ter todos os episódios de Clone Wars, depois todos os episódios de Rebels, e depois de Mandalorian, pra você acompanhar tudo de cultura mandaloriana que teve entre essas séries. Ou, por exemplo, a história de Ahsoka. Aí tem todos os episódios de Clone Wars e de Rebels importantes pra história da Ahsoka. E o episódio de que ela aparece de Mandalorian, tá ligado? Pra pessoa, pelo menos, ver o necessário.
Foi meio que, tipo assim, eu peguei lá, em algum momento teve uma lista de episódios importantes de Rebels, aí eu assisti todos esses, tá ligado? Aí, porque meio que, tipo assim, você pode ter 20 episódios lá na segunda temporada, mas meio que o que é realmente significante, que tu vai falar, tipo, caraca, isso aqui é importante pra cronologia, tipo, 4. Tu vai ter ceninhas em outros, tá ligado? Coisas assim, mas o que é importante mesmo, tu fala, caraca, isso daqui é bom saber, né? Tipo, a luta lá do Vader com a Ahsoka, isso era muito importante. Então, esse foi um dos episódios.
Até os episódios de que enriquece o universo, tá ligado? Por exemplo, em Rebels, isso fica meio subentendido, que existem mais de uma forma de imortalidade da força. Nem todos aparecem como fantasmas, tá ligado? Tinha momentos que, por exemplo, o Ezra, ele tem a habilidade que ele consegue se comunicar com os animais do seu planeta natal, por meio da força. E tinha aquele lobo líder da matilha, não dava a entender que ele era o Kanan?
De alguma forma, sim.
Tá ligado? Tu via que parece que tinha uma aura do Kanan ali, naquele lobo, tá ligado? Tudo bem que, graças ao maldito do J.J. Abrams, o Kanan tava como fantasma da força no episódio 9.
É.
Aí o Kanan evoluiu na hierarquia de fantasma da força, tá ligado?
Eu acho muito merda agora que todo mundo é fantasma da força.
Também acho uma merda. Tipo, o Mace Windu, cara. O Mace Windu fala com a Rey. Sendo que o Mace Windu, pelo menos na minha interpretação do personagem, e aí vocês também podem discordar de mim, ele era um bom Jedi no papel, mas ele não era um bom Jedi na essência do Jedi.
Não, ele era muito militarzão.
Ele não viraria um fantasma da força, tá ligado? A Ahsoka é muito mais Jedi do que esse cara, tá ligado? Na minha interpretação. Porque o próprio Samuel Jackson disse que estava dando pra voltar seu Mace Windu. Voltou, mandou um áudio de WhatsApp e é isso. E isso vale pra vários outros Jedi.
O próprio Qui-Gon, eu tenho a teoria que o Qui-Gon, ele não teria durado muito tempo no conselho.
Não.
Não, naquele conselho ali, não faz o menor sentido. A maior suspensão de descrença era acreditar que o Qui-Gon fazia parte do conselho.
Exatamente.
Era mega radical.
Não, e que inclusive, pô, muito mérito do George Lucas, né? Ele cometeu muitos equívocos na prequel, mas esse detalhe da corrupção da Ordem Jedi foi muito maneiro esse detalhe. Eu gosto pra caramba, pô, o Império cresceu debaixo da linha desses caras, que eles se transformaram num bando de milico, tá ligado? Em vez de se preocupar com o povo. É até isso que tem na última temporada de Clone Wars, que a Ahsoka, ela quando sai da Ordem Jedi, ela fica trabalhando com umas gêmeas que tem uma mecânica, que era lá da ralé de Coruscant. E tinha uma galera ali que nem acreditava no Jedi, não tinha nem noção do que um Jedi era. Nos trailers, a gente viu a Sabine usando sabre de luz. Eu não acharia legal se eles desenvolvessem agora que era um usuário da força. Não sei se vocês concordariam comigo.
Então, eu também não quero ela como usuária da força, mas nada impede dela poder usar um sabre de luz como ela já fez.
Concordo com você. Ela usou o sabre negro, ela foi treinada pelo Kanan, tá ligado?
Então, assim, eu acho que ela é uma pessoa que é uma boa esgrimista, mas ela não precisa ter a força. Muita gente falou no trailer que tem uma hora que ela parece caída, ela tá lutando contra aquela usuária. Como é que é o nome dela? É Shinhat, eu acho.
Que vai ser a padawan do vilão dessa temporada.
Isso. Que ela tem uma cena que ela cai e bota a mão pra frente, assim, tipo, pare, né? E tem gente falando, pô, será que ela vai desenvolver a força, vai jogar a menina pra longe e tal? Eu acho um pouco preguiçoso, mas muito provável que aconteça.
Pô, além de ser muito merda, né? Ela teve todo um arco, uma animação que ela nunca desenvolveu a força e, tipo assim, agora ela tá aí.
Que, inclusive, tinha uma parada legal, que, por exemplo, quando o Kanan treinou ela com o sabre negro, que era legal que, por exemplo, quando ela lutava com outro cara que usava balança, que usava uma espada e tal, e ela deixava cair, ela usava aquela corda mandaloriana pra pegar, pra puxar o sabre de volta, tá ligado? Pô, isso era bem legal.
Vocês gostam da Sabine ter o sabre negro?
Não, ela não tem o sabre negro. Eles roubaram o sabre negro do Maul. O Maul tava com o sabre negro na época. E é a Sabine que entrega o sabre negro pra Bo-Katan. Depois a gente vê o que aconteceu lá em Mandaloriano.
Uhum. Ah, acontece dela ficar com o sabre por ela ser uma mandaloriana e a arma ser mandaloriana. E aí ela acaba tendo treinamento, porque vai ter um duelo, né? Porque só é o verdadeiro dono quando você ganha ele em duelo, né? Toda aquela questão dos mandalorianos.
Nossa, eu achei tão boa, sabe ter sido destruído.
Sim, acaba com essa novela.
Acaba com essa merda, pô. Só causa problema, pô. Cara, como ninguém via isso.
E aí, assim, ela teve treinamento com um mestre Jedi, né? Sendo ele um manezão ou não, mas enfim, é um mestre Jedi.
Eu acho muito estranho falar que o Kenan é um mestre Jedi.
Parem de diminuir o Kenan, velho. Que papo é esse agora, velho?
Não, cara, é você que dá muito moral pro Kenan, cara.
Não, cara. Caraca, o cara... Mano, o primeiro episódio de The Bad Batch é a origem do Kenan. Porra, o que é isso, mano? O cara se virou, pô, como Padawan pra sobreviver do Império. Pô, arranjou uma namorada. Eu não julgo. Todo Jedi fez isso também. Deixou de ser uma coisa vergonhosa. Fez um filho de cabelo verde. Pô, ele ser cego, cara. É tão maneiro ele ser cego. E aí ele só enxerga pela boa. Pô, acho brabíssimo o Kenan.
Shiryu, amigo.
É, foi bem parecido, assim. Mas, pô, foi tão legal. O sacrifício do Kenan foi um dos momentos mais legais de Rebel.
O sacrifício foi. Agora, o que você falou do filho, tem um rumor também que a criança, que já não é mais uma criança, né, vai aparecer na série, né?
Não, ela tem que aparecer. Até porque a série mostrou que a Hera parece que ela vai trabalhar pra Nova República, né?
A Hera, ela era da Aliança Rebelde e ela se junta à Nova República.
O lance é que fica aí esses detalhes.
Assim, os dois trailers que lançaram, a gente sabe que ali não deve estar nem até o terceiro episódio. Tem ali a cena do primeiro e segundo episódio.
Tomara.
No máximo no terceiro. Não, tipo assim, quando saiu o segundo trailer, eu fiz um vídeo lá, meio que análise, eu fui pegando as cenas dos dois trailers pra juntar e você vê que são as mesmas locações. Tem duas ou três locações iguais, assim, dá até pra você imaginar uma linha do tempo de acontecimentos ali, sabe?
Ah, entendi.
Você tem aquela, parece ser a Irmã da Noite, né? A Morgan, que apareceu em Mandalorian, no episódio que aparece a Ahsoka.
Ela era uma Irmã da Noite, cara?
Então, ninguém nunca confirmou. Mas ela tem a vestimenta toda vermelha, ela tem a cara pálida, ela tem uma tatuagem na testa.
Mas só não usou que a magia das Irmãs
da Noite. É o visual de uma Irmã da Noite.
Não, só que, por exemplo, quando ela lutou com a Ahsoka, ela não usou nenhum... Ela só usou uma lança, eu acho que não é Irmã da Noite, não.
E aí, assim, no trailer, ela que tá comandando esses dois Jedi sombrio aí, esses dois Jedi do mal aí. E também tá comandando o Inquisidor, aquele Inquisidor que aparece, que não...
Isso aí foi uma coisa que eu não entendi nada. Como assim o Inquisidor?
Então, como é que eu vou explicar? É porque o que eu posso falar pode acabar sendo spoiler, mas não é um spoiler se a série ainda não saiu.
Calma, porque, por exemplo, eu vou desenvolver porque é minha dúvida. Não tem inquisidores nos episódios 4, 5, 6, por dois motivos. Primeiro, o projeto Inquisidores tinha sido encerrado. Segundo, George Lucas não fazia a menor ideia que esse conceito sequer iria existir.
Isso.
Tá ligado? Então, ter um inquisidor ali depois do episódio 6 me soa estranho.
É, ele é um remanescente, né?
Porque meio que os inquisidores foram todos morrendo, né? Entre...
Foram.
O próprio Vader matava alguns.
Eu sei que você acredita em mim, Anakin. E eu sou grata por isso. Mas isso não tem a ver com você. Eu não posso mais ficar aqui. Não mais.
A Ordem Jedi é a sua vida. Você não pode jogar tudo isso fora assim, Ahsoka. Você está cometendo um erro.
Talvez. Mas eu tenho que resolver isso sozinha. Sem o conselho. E sem você.
Eu te entendo. Mais do que você imagina. Eu compreendo o que é querer se afastar da Ordem.
Eu sei.
No site oficial do Star Wars, na starwars.com, tem a parte databank, né? Que é tipo uma enciclopédia de verbetes e tal, não sei o que. E aí eles começaram já a popular os personagens de Ahsoka. E aí apareceu esse inquisidor, que ele tem um codinome, acho que é Marrok. Alguma coisa assim, Marrok, alguma coisa do tipo. E aí lá diz que ele tá trabalhando como mercenário da Morgan. Ou seja, ele não é mais um imperial, né? Ele é um inquisidor que vive a vida dele, ganha pão dele ali fazendo missões.
De alguma forma, esse inquisidor inquisidor.
Exatamente.
Uma pobre inquisidora. Podia ser aquela inquisidora do Obi-Wan lá que sobreviveu.
É, aí seria uma quarta opção aí, além das três que eu tenho. Eu tenho três ideias do que poderia ser. A primeira é uma loucura minha, que eu tô botando essa ideia onde eu tô podendo falar, porque se foi isso, eu vou falar, olha, eu avisei, que é o Ezra. De alguma forma, ele virou pro lado sombrio e aí ele, em algum momento, passou a ser um inquisidor e a Sabine e a Ahsoka vão descobrir isso e aí vai ser aquela quebra de paradigma pras duas. Tipo assim, pô, a gente tava te procurando e você foi pro lado sombrio? Como assim?
É, seria inusitado, vai.
Seria bom porque eu não gosto do Ezra, queria que ele matasse, né?
Aí, mas assim, eu acho que não é ele.
Aquela que rege é esse. Eu não gosto do Ezra porque ele tem cabelo azul e o do Kenan tem cabelo verde. Quero ver como é que eles vão justificar isso no live action, mas tudo bem. Mas a Sabine é diferente, porque ela pinta o cabelo. O Ezra tem aquele cabelo mesmo. Se virem aí pra arrumar essa bomba que você inventaram.
A segunda opção também é uma loucura, mas aí pensando, né, poxa, é o Dave Filoni, que tá tentando canonizar o máximo de personagem possível, então esse inquisidor seria a Mara Jade, que é uma personagem que aparece nos livros do Thrawn, lá de trás.
Ela não é a esposa do Luke?
É, ela acaba virando a esposa do Luke e tem os filhos lá. É, então seria um jeito do Filoni canonizar a Mara Jade. E aí tem a terceira opção, que eu acho que é a que vai ser, e que é a que faz até sentido pra todo o arco da Ahsoka se fechar de uma maneira legal, que é a Bares Off. Era uma Padawan lá de Clone Wars. Ela acaba virando amiga. Ela vira amiga da Ahsoka e tal. Só que aí ela, a Bares Off, ela meio que se rebela contra o Conselho Jedi. Ela fala, ó, vocês estão fazendo as coisas aí do jeito errado. Aí o que ela faz? Ela bombardeia, não lembro se ela bombardeia ou implode por dentro o Templo Jedi em Coruscant. E incrimina a Ahsoka.
Isso é essa motivação que ela sai, né?
É por causa disso que a Ahsoka sai da Ordem Jedi, né? E aí depois disso a Bares Off, ela some. Você não tem o final da personagem.
Caraca, isso seria bem maneiro, hein?
E aí você poderia ter a Bares Off, que naquela época de Clone Wars ela falou que os Jedi estavam errados, ela poderia se tornar uma inquisidora, né, que é um antagonismo ao Jedi, e aí lá em Ahsoka, as duas vão duelar pra finalmente encerrar o arco.
Essa aí é a melhor, hein?
Vou te falar aqui.
Melhor de todas.
Isso que é uma merda de ser fã é que às vezes você tem ideias que são melhores do que os caras que são pagos pra fazer isso. Às vezes tem, tá ligado?
É, aí você chega lá, elas vão lutar, aí a Ahsoka tira o capacete daqueles inquisidores, você olha, ah tá, não é ninguém.
Quem é tu, desgraça?
Ninguém.
É isso. Um personagem novo.
É isso.
Caraca, seria muito triste, cara. Vou te culpar se
não porque agora certo. Eu já quero isso, né?
É, você, eu quero isso.
Caraca, faz todo sentido.
A história já tá pronta aí.
E fecharia o arco perfeitamente.
É, cara, essa primeira temporada tá com bastante potencial, velho. Caraca, se foi isso aí, caraca, nossa, mano. Que final de temporada que seria, hein? Eu acredito que a moda desses sabres que parecem de Cavaleiro Medieval deve voltar depois do fim da Rey, tá? Porque o Kylo Ren apareceu com uma dessa, todo mundo gostou e tal, eles vão manter essa ideia.
Sim, sim.
Então, eu acho que eles têm que dar uma inovada nas armas de Cristal Kyber, poder fazer algum machado, poder fazer, tipo, flecha. Ah. Dá pra dar uma inovada aí. O problema é que agora que o Loom foi destruído, tem que achar outra força de Crystal Kyber também. Não tá dando em árvore.
É porque isso que você tá falando, tudo isso daí não faz muito sentido, cara. Porque para pra pensar, um arco e flecha, pô, uma arma, um blaster.
Eu só falei pra exemplificar, mas por exemplo, eu só tô falando que tem que ter uma arma diferente, tipo, baixado.
Ah, sei lá, eu acho que eu sou muito talento, igual do Survival, que você vê. No Survival você encontra uma porrada de caçador de recompensa que usa armas de Crystal Kyber. E eu acho isso maneiro, tá ligado?
E tem os sabres diferentes, tipo assim, no Survival você tem o sabre que seria uma espada longa.
Aquela gigantesca, que é pesada, né?
Pesado
brabíssima,
e tal.
Brabíssima.
Você poderia ter, por exemplo, um machado, poderia ser um bastão. Na ponta desse bastão, você tem outros dois bastões que ligam,
tem,
né?
Tem tipo uma lâmina assim, tá ligado? Dá pra fazer.
Dá pra fazer coisa diferente.
Tipo um brutamontes, tá ligado? Até porque a Rey, ela quebra padrões. Eu imagino que os alunos dela não vão ser um monte de Jedi aos mods da República. Eu imagino que vai ser cada Jedizinho com uma personalidade própria.
Aí você tem a ligação entre os filmes. Pô, mas os filmes passam 25 mil anos de diferença. É, mas o ensinamento que a Rey tem são os livros. Os livros foram escritos
lá do primeiro Jedi.
Exatamente.
Ó, eu acho que a gente tá esperando demais. Você tá esperando essa síntese da Lucasfilm. Estamos sendo muito otimistas.
Estamos esperando muito essa síntese.
Calma aí, deixa eu abrir aqui meu navegador. Vou abrir meu e-mail. Vou mandar um e-mail pra eles. Vou me candidatar lá.
Falou, pô, é verdade. Deixa eu escrever essa merda aí.
Perdendo aí uma.
Aquela ideia do Inquisidor, se não for isso, eu já tô bolado.
Da Bares Off, né?
Porque a história já tá pronta, mano. Não tem por que não fazer.
Tá aí, tá toda uma motivação, tudo um fechamento.
Temos motivação, tem o porquê não mostrar o rosto do Inquisidor no trailer. É por causa disso, na luta, quem vai lutar? Ó, vai lutar, o Baylan Skoll vai lutar com a Ahsoka, né, aparece no trailer, né, eles lutando. A Shin-Hat vai lutar com a Sabine, que aparece no trailer também, que aí daí que saiu, que todo mundo falou, ah, Sabine vai ser sensitiva à força e tal. E no trailer aparece que quem luta contra o Inquisidor é a Ahsoka. Disso daí, a Ahsoka dá um salto duplo, girando e batendo o sabre dela no capacete do Inquisidor. Cortar o capacete do Inquisidor. Aí mostra aquela cena clássica, né? O capacete cai no chão. Aí todo mundo vai mostrar o rosto. Aí você espera, aí pronto.
O certo é o quê? Cai o capacete do chão e a Ahsoka vai falar, é você. Aí acabou o episódio. Aí vai
ficar... É isso,
uma semana
é
tentando isso. Descobrir quem é o maldito. É isso.
Tentando não, porque o Fernando já disse aí.
Vai ser bom.